Eu sinto saudade da minha menininha. De ver ela sorridente pela casa. Desde que aconteceu aquilo, ela só fica trancafiada no quarto. Eu tenho quase que implorar para ela sair. Mas, Laura, você ainda não me falou. O que foi isso que aconteceu? É importante para a gente ter um progresso. Senão, as sessões não adiantam. Se eu falar, você vai me chamar de louca. Antes de qualquer coisa, eu não tô aqui para te julgar, mas sim para te ajudar. Então, por favor, o que aconteceu exatamente e como era antes disso acontecer? Laura olhou para baixo, para os lados. Parecia procurar um lugar para se esconder ou como seria a melhor forma de sair daquela sala sem precisar contar nada para a psicóloga. A Bianca era a minha princesinha. Quando eu soube da gravidez, eu mal podia esperar para ter aquele bebezinho nos meus braços. Era meu sonho, e do meu marido também. A gente já estava tentando de um tempo e nada. A gente brigava por causa da demora. Ele colocava a culpa em mim e eu colocava a culpa nele. A gente até pensou em se divorciar e cada um tentar construir uma família em outro lugar. E desde que eu soube que ela estava vindo, as brigas pararam. O Márcio ficava mais tempo comigo que nunca. Ela era minha esperancinha, sabe? E a Bibi? A Bibi é uma criança tão diferente. Não dava trabalho nenhum. Era mega educada. Sempre dizia que me amava e que amava o Márcio. Era puro chamego. Ela brincava sem bagunçar nada. Lá em casa, eu tenho meu escritório, né? E uma vez na semana eu preciso sempre fazer uma reunião ou outra pelo computador. E sabe aquela reclamação de que os filhos não deixam os pais trabalhar e tudo mais? A Bibi ficava sentadinha no chão, do meu lado, sem mexer em nada, sem atrapalhar. Ela só ficava lá, me esperando terminar e brincar com ela. Era a coisa mais linda do mundo. E foi assim até os 6 anos dela. Aí.
Laura tentava falar, mas as palavras travavam em sua garganta.
Eu posso fumar aqui dentro?
Normalmente, eu diria que não. Mas você é a última sessão de terapia do dia, então. Se isso for ajudar a contar, pode fumar, sim. Laura levantou, foi até a sua bolsa que estava em cima da mesa, pegou um maço de cigarro e seu isqueiro. Acendeu o cigarro e começou.
A Bianca tinha parado de me esperar sair das reuniões. Antes ela fazia tudo comigo, e agora ela preferia fazer as coisas sozinha. Às vezes parecia até que estava se escondendo de mim, escondendo alguma coisa.
Enquanto Laura falava, Helena parecia esboçar um leve sorriso de despreocupação e interrompeu Laura.
Mas isso pode demonstrar só que ela está crescendo. É normal que uma criança queira começar a querer fazer coisa sozinha. Talvez seja meio precoce, mas nada de anormal. Quem sabe você poderia chamar alguma amiga que tenha filhos também, para ela poder interagir um pouco com outras crianças. Eu sei que isso não soa estranho, Helena. E não é só por isso. É que um dia, a Bianca passou correndo e rindo pela porta durante a minha reunião, coisa que ela nunca tinha feito antes. E, na mesma hora, eu pedi um tempo da reunião e saí. Eu olhei pelo corredor e a Bianca estava lá no fim, falando sozinha.
Laura tragou o cigarro e o tirou da boca com as mãos tremendo, enquanto Helena respondeu. Ela é uma criança sozinha, talvez esteja fazendo amigos imaginários. Laura ignorou qualquer palavra que Helena tivesse falado e continuou.
Eu fui até ela e perguntei do que ela estava brincando, e ela respondeu: "Eu estou brincando com a mamãe." Eu disse: "Filha, a mamãe não pode brincar agora. Lembra, eu tenho a reunião. Mas eu prometo que, quando terminar, a gente brinca do que você quiser, tá? Igual a gente fazia antes. Mas aí ela disse: Não, não com você. Com a minha antiga mãe. Ela veio me ver tem um tempo já. E eu não sabia o que responder. Como assim, antiga mãe? De onde ela tinha tirado isso? Era uma brincadeira dela? Eu perguntei que antiga mãe, ela disse que era de outra vida dela. Ela apontou para trás de mim e falou: Ela tá bem aí. E quando ela disse isso, eu olhei para trás, não tinha nada. Óbvio que não tinha nada, mas eu senti um gelo passando por toda a minha espinha.
A fala de Laura ia acelerando e tremendo cada vez mais, até dar uma última tragada no seu cigarro, quando Helena disse: Ela assiste muita televisão? Existem vários programas que falam sobre reencarnação à torta e à direita. Quem sabe ela só não viu um desses programas e acabou tomando a história para si. Criou essa outra mãe e essa outra vida. Com certeza ela já vai deixar essa história para lá com o tempo, e tudo vai depender do que ela usar como referência, sabe? Então, assim, coloca desenho, canal educativo. Ela vai ir para essa outra linha. Fica calma. Laura olhou com uma descrença enorme para a psicóloga. Parecia que Helena não tinha entendido a situação. Isso já tem meses, Helena. Meses. Que porra de criança passa meses com uma mãe falsa inventada? Eu não sou uma mãe ausente. Eu chamo ela para fazer as coisas, eu tô lá. Ela só não quer estar mais comigo. Ela nem me chama mais de mãe. A Bianca falou que se ela me chama de mãe, essa outra mãe dela fica brava e bate nela. E eu vi ela com os roxos. Ela inventar até isso. Laura olhou para Helena, buscando uma resposta da psicóloga que agora estava acuada. Ela pode ter se machucado brincando e usou isso para justificar só. Laura olhou para o alto, realizando que nunca havia pensado nisso. Estava tão imersa na ideia da filha que desconsiderou essa possibilidade.
Tá. Você pode ter razão nisso, mas e o resto? A Bianca se tranca no quarto e quando eu chamo ela, ela fala que só pode sair quando a outra mãe deixar. Outro dia a Bibi disse que a outra mãe só deixa ela sozinha quando ela vai para a escola. E no caminho da escola ela me conta o que a outra mãe já mandou ela fazer. Essa outra mãe às vezes diz que eu atrapalho demais elas ficarem juntas. Outra mãe já mandou ela tentar me cortar ou cortar o Márcio. Lá em casa a gente tem uma banheira. A Bianca, uma criancinha. A minha criancinha. Me olhou nos olhos. E disse que a outra mãe já mandou ela jogar um secador de cabelo na banheira quando eu estivesse lá. Ela adorava a banheira. Mais uma vez ela começou a gritar no meio do banho. Eu entrei correndo no banheiro para ver o que acontecia e ela tava com a cabeça embaixo da água, se afogando. Era a pior visão do mundo e não parecia que ela estava simplesmente se afogando sozinha. Parecia que a cabeça dela estava sendo forçada contra a água. Eu tirei ela dali de dentro e nunca mais deixei ela tomar banho sozinha e nem usar a banheira mais. Hoje, no caminho para a escola, a Bibi disse que dessa vez a outra mãe estava indo para a escola com ela. O que será que aquilo pode fazer com a minha filha?
Após a última fala de Laura, um silêncio se instaurou na sala. Laura olhava pela janela. Parecia procurar algo. Talvez um alento para acalmá-la e pensar que ficaria tudo bem. Ou talvez procurando uma visão do que esse demônio poderia estar fazendo com sua filha quando ela não estava sob seus olhares. Helena, vendo que Laura não tinha mais para complementar, quebrou o silêncio. Laura, a gente vai fazer o seguinte. Primeiro, essa situação tá acabando com você. Então, eu vou te mandar procurar um psiquiatra que vai te receitar alguns remédios para te acalmar, tá? Tudo que sua filha tem relatado pode ser puro fruto da imaginação dela. E eu quero que você leve sua filha em uma psicóloga infantil, tá? E talvez seja necessário uma psiquiatra também, depende do caso.
É complicado escutar isso, eu sei, eu também sou mãe. Mas o que a gente tem aqui não é algo para se resolver com a sua cabeça, mas com a cabeça da sua filha. Entendeu? Eu vou tentar levar ela o mais rápido possível, então. Eu já não sei mais no que ter esperança, Helena.
Helena colocou o melhor sorriso que pôde no rosto e disse: Vai ficar tudo bem, Laura. Tenta ficar mais tempo com ela. Pede um tempo do trabalho se precisar, mas fica mais junto dela. Laura já parecia um pouco mais tranquila quando respondeu:
Tá bem, eu vou. Eu vou tentar ficar mais com ela, sim. Eu vou buscar ela na escola daqui a pouco. E, ao invés de ir pra casa direto, eu vou levar ela pra comer alguma coisa. E depois, quando chegar em casa, a gente assiste um filme. Talvez isso. Isso, ótimo.
Coloca esses planos para funcionar, que vai dar tudo certo, tá?
Tá bem, Helena. Obrigado por tudo, tá? Eu vou indo. Tchau, tchau.
Laura havia renovado suas energias. Iria dar um grande abraço na filha quando chegasse na escola. E essa história de outra mãe iria acabar uma hora ou outra. Normalmente, Laura chegava com o carro e parava próximo à calçada da escola para levar menos tempo e ser mais tranquilo colocar Bianca dentro da cadeirinha. Mas, como queria que hoje fosse diferente, ela deixou o carro longe. Ficou esperando bem na frente do portão a liberação das crianças. Quando Bianca chegou, Laura abraçou a filha o mais forte que pôde. Quando olhou para a filha, Bianca perguntou:
Ué, cadê o carro? Então, por que hoje a gente não vai andando até a hamburgueria ali em cima comer um lanche bem gostoso? Hum?
Que criança não adora uma besteira para ficar feliz, não é mesmo? Pensou Laura.
É que a minha mãe, ela tava querendo brincar comigo. Ela disse que sentiu saudade me vendo com as outras crianças. Disse que ali não podia falar comigo para ninguém achar estranho. Filha, lembra? A sua mãe sou eu, tá? Então a gente vai fazer assim, ó. A gente vai comer um hambúrguer bem gostosinho e depois a gente vai para casa e assistir meu malvado favorito. Você não adora meu malvado favorito?
É tão fofinho!
Laura estava agachada na altura de sua filha para poder dizer tudo de pertinho. Depois da pergunta de Laura, Bianca desviou os olhos para o alto e para o lado por poucos segundos e balançou a cabeça positivamente, mas não olhando para Laura.
Vamos sim, mamãe.
Por pouco, Laura não chora. Finalmente havia sido chamada de mamãe depois de tanto tempo. Laura então levantou e estendeu a mão para a filha.
Eu posso andar sem segurar?
Laura olhou ao redor e todas as crianças andavam de mãos dadas com as mães. Mas talvez a reaproximação das duas devesse ser gradual. Então, caso algo acontecesse, ela segurava a filha.
Tá bom, filha, mas anda juntinho de mim, tá?
Não foram mais do que cinco passos saindo da escola quando Bianca virou para Laura.
Sabe, a mamãe tava atrás de você agora há pouco. E ela tá aqui do meu lado agora. Ela tinha dito que quer me ver e quer ficar junto de mim para sempre. Ela tá segurando a minha mão. E ela quer brincar agora.
Depois de dizer isso, Bianca foi em direção à rua. Dezenas de carros passavam no momento. E as buzinas não foram suficientes para parar o caminhar da criança. E olhando para Laura, com um sorriso de paz, Bianca é atingida em cheio. A cena não durou pouco mais do que alguns segundos. Mas para Laura, era uma eternidade. Seu grito para Bianca. Seu grito de desespero. O corpo sendo acertado. O pescoço deslocando com o impacto. Laura viu e escutou tudo isso em câmera lenta. Laura foi em direção ao corpo já sem vida da filha, e com a filha morta em suas mãos, ela escutou ao longe.
Para sempre.
Uma produção Vertebral. Esse episódio foi escrito, narrado e editado por Zé.